e agora em época de pandemia, muito mais novas profissões, novas ocupações chegando por aí. E a partir de agora, nós vamos conversar com o convidado Fernando Barra, especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu. Alô, Fernando, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Marconi. Um prazer estar falando com vocês.
O prazer é nosso, Fernando. Para começar, a gente pode citar aqui, por exemplo, o Uber. O Uber criou uma das maiores empresas de transporte no mundo sem ter um carro sequer no estoque. O Airbnb, que é uma das maiores redes de hospedagem, nunca construiu um hotel. A Netflix também, né, pôs fim à atividade das locadoras e hoje, né, através do sistema streaming, coloca à disposição do mundo inteiro filmes e mais filmes de todos os tipos para o povo. As novas profissões ou as novas tecnologias e possibilidades estão pintando por aí. Será que corremos o risco, Fernando, de perder o emprego daqui a pouco para uma nova tecnologia ou para um robô?
Muito bom, boa pergunta, Jair. O livro surgiu exatamente depois de diversas pessoas fazerem exatamente essa pergunta para mim. Como eu trabalho com tecnologia, sempre fazia apresentações e mostrava um pouco do que estava chegando de inovação, como inteligência artificial e o impacto dessas tecnologias em diversas empresas, e sempre chegava para mim esta pergunta no final desta apresentação: poxa, será que eu vou continuar tendo emprego com tanta tecnologia nova chegando, tantos robôs que podem substituir o meu emprego? E foi daí que surgiu exatamente o nome do livro. E nessa busca para entender o futuro do trabalho, o que eu descobri é que realmente os empregos estão sumindo, mas o trabalho não. De fato, o que está acontecendo é uma revolução digital. Nós estamos vivendo uma era onde a forma como nós trabalhamos está mudando e provavelmente nós não teremos mais este modelo empregador-empregado, CLT, tão conhecido no mercado, onde eu trabalho o mês inteiro e troco carga horária por um salário. Eu vou começar a ter novos modelos de trabalho, exatamente como você citou aqui. O Uber é uma plataforma onde eu não sou um empregado, eu sou um colaborador e recebo meu salário. O Airbnb também. Temos algumas plataformas dessas agora já no Brasil, como a Singu, que permite que profissionais de beleza possam trabalhar, o Workana e assim por diante. Então, o que eu defendo é que não vão acabar os empregos, mas esse modelo de... não vão acabar os trabalhos, mas esse modelo de empregador e empregado como emprego, sim, com certeza estamos passando numa mudança e ele tende a desaparecer.
Fernando, os principais novos ofícios, né, que estão aparecendo aí no mercado, a maioria deles tem uma relação com tecnologia, né?
Perfeito. O que a gente está vivendo hoje nessa nova revolução, nós já tivemos duas grandes evoluções durante a história da humanidade que afetaram a forma como nós trabalhamos, né? A primeira foi a revolução agrícola, quando o homem ainda trabalhava caçando e colhendo frutos, e de repente ele percebeu que não tinha mais nada ali em volta para ele comer, com a descoberta de uma tecnologia na época que era o fogo. Ele acabou colocando fogo em tudo, ele não tinha o que comer e ele precisou mudar a forma como ele vivia e trabalhava. Então ele passou a plantar e a gente teve a revolução agrícola. Depois, por volta do século 18 e 19, nós tivemos a revolução industrial, quando chegaram as grandes máquinas e foram criadas as grandes empresas onde nós vivemos e trabalhamos até hoje. Agora, com a chegada de tanta tecnologia, nós estamos exatamente num processo de mudança. E já não está fazendo mais sentido eu ter tanta gente trabalhando numa linha de produção dentro de uma indústria. Robôs e máquinas podem fazer isso no lugar de um empregado. Então eu preciso começar a encontrar outras formas de trabalho, assim como eu tive nas outras revoluções. E essas outras formas passam pela tecnologia. Não necessariamente eu tenho que ser um expert em tecnologia e só quem estudou tecnologia vai ter emprego no futuro. Mas com certeza, aquela habilidade que eu sei fazer, aquela habilidade que eu estudei, que eu conheço, quer eu seja um médico, um advogado, quer eu seja um engenheiro, eu preciso olhar no mercado e ver que tecnologia existe, qual a nova ferramenta que me ajuda a exercer meu trabalho e, prioritariamente, eu vou precisar conhecer essa tecnologia. Veja o que está acontecendo hoje. Se a gente não começar a estudar um pouco de tecnologia, ficou impossível se comunicar com os familiares, ficou impossível trabalhar de casa sem conhecer um pouco de tecnologia e ficou impossível comprar e vender alimentos e qualquer utensílio sem entender o mínimo de tecnologia básica.
Se a gente voltar aí pelo menos uns 50, 60 anos da história, né, na década de 60, 70, podemos dizer que a necessidade que se tinha numa década era praticamente a necessidade que se tinha duas décadas depois. Agora, hoje, a divisão de gerações praticamente pode ser colocada aí em 5, 10 anos, porque o que um jovem hoje de 15 anos faz é muito diferente, por exemplo, de uma pessoa que hoje tem 30 anos de idade. Está difícil, né, acompanhar as tecnologias e também ficar pronto, né, ativo para o mercado de trabalho, né?
Perfeito, Jair. Essa é a grande diferença das outras revoluções que nós tivemos aí na história da humanidade. É a velocidade de adaptação e uso de uma tecnologia. Quando eu citei aqui a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, elas levaram anos para se adaptarem. Então, eu tinha toda uma geração para estudar, para aprender esta nova tecnologia e ele ter um lugar no mercado de trabalho. Hoje, a velocidade de aceitação de da tecnologia ela é muito grande. Tem um estudo feito pela Visual Capitalist, uma empresa de pesquisa americana, que ele olha cada tecnologia, quanto tempo ela leva para que 50 milhões de pessoas possam estar usando esta nova tecnologia e ela se tornar uma tecnologia válida. Depois que o homem inventou o automóvel, foi preciso 62 anos para que 50 milhões de pessoas utilizassem o automóvel. Já o Facebook, que é um aplicativo de internet muito conhecido, em apenas 4 anos já tinha 50 milhões de usuários. E um jogo de telefone celular chamado Pokémon Go, em 19 dias ele teve isso. Então, a grande diferença hoje para você se manter no mercado de trabalho e ser um profissional de sucesso é você conseguir rapidamente se adequar a novas tecnologias. A gente vai precisar viver algo que eu costumo falar bastante, chamado aprender a aprender. Antes, a gente tinha uma fase da nossa vida onde a gente estudava, aprendia uma profissão e depois trabalhava nesta carreira a vida toda, não precisava estudar mais. Agora a coisa ficou um pouco diferente, eu preciso trabalhar e aprender uma nova tecnologia a todo momento. Então, se você quer estar se destacando e quer estar no mercado de trabalho aí, ser um profissional conhecido e com vagas, você precisa estar sempre em aprendizado para entender essas novas tecnologias rapidamente e adequar ela à sua profissão e à sua carreira.
Quando a gente se depara com equipamento doméstico, por exemplo, de lazer também, a gente percebe que há uma facilidade porque quem cria um novo programa, né, uma nova facilidade tecnológica, já se preocupa também no acesso fácil, com poucos toques você consegue operar. Agora, quando você precisa de uma nova profissão, numa linha de produção, né, numa empresa que tem tecnologia, na nossa região sul, por exemplo, tem as cerâmicas, equipamentos com uma alta tecnologia que vem da Alemanha, da Itália, aí já requer um aprimoramento. E é aí que a gente percebe que muitas pessoas encontram uma dificuldade enorme. Pessoas que têm aí os seus 30, 40, 50 anos de idade, formados em faculdade, tendo um nível superior, estão vendo uma necessidade de voltar à faculdade para buscar um outro conhecimento para aliar aquilo que já sabe. É isso que está acontecendo, Fernando?
Exatamente. Um exemplo muito bem colocado. A partir de agora, o que a gente percebe é que não vai existir mais essa divisão em tempo de formação e tempo de trabalho. As pessoas vão estar a todo tempo estudando e trabalhando. Então é preciso eu rever a minha agenda, os meus hábitos, para que ao longo de todo o dia eu consiga ter um tempo para poder estudar e aprender algo novo, sempre voltado àquela minha habilidade e carreira que eu escolhi, e um tempo para aplicar e trabalhar. Provavelmente a carga horária do trabalho ela vai começar a diminuir para poder você ter esse tempo. Mas é extremamente importante que a pessoa tenha essa consciência e vá buscar. Não necessariamente ela tem que fazer uma nova faculdade, uma nova formação. Ao mesmo tempo que a tecnologia está chegando no mercado de trabalho, ela também chegou no mercado de ensino. Então hoje você consegue se especializar e aprender novas tecnologias ou novas ferramentas e novos módulos de trabalho utilizando outros módulos de ensino, como ensino à distância pela internet, o próprio YouTube, o Instagram, videoaulas. Então, o importante é você encontrar formas de aprender e utilizar um período do seu dia para você estar se atualizando. Não necessariamente você vai precisar voltar para aquele ensino formal e você vai conseguir ter ali 4, 5 horas diárias de estudo dentro de uma sala de aula.
É impressionante as definições, os nomes das novas profissões. Numa pesquisa rápida aqui, eu encontrei, por exemplo, o técnico em telemedicina, o especialista em mobile marketing, o gestor de marketing para e-commerce e ainda o gestor de comunidade. São apenas alguns exemplos, agora são muitas outras. Eu acho que até o próprio advogado, com o seu conhecimento jurídico, daqui a pouco vai ter que dominar tecnologias. O profissional da gerontologia, que cuida, né, também do envelhecimento e dos problemas da velhice do ser humano, vai ter que daqui a pouco dominar algum equipamento para também pôr em prática nessa convivência e no cuidado com os mais idosos, não é, Fernando?
Muito bem colocado, perfeito. Tem uma pesquisa da Universidade de Oxford que ela diz que 60% das crianças que estão no ensino fundamental, elas vão trabalhar em uma profissão que hoje ainda não existe. Isso, inclusive, é um grande desafio para o mercado de educação. Como é que eu formo e preparo uma criança que vai trabalhar em uma profissão que ainda nem foi inventada? Os nomes e as novas formas de trabalho vão se multiplicar. De fato, o que elas, na maioria dos casos, trazem são novas ferramentas tecnológicas para exercer uma função já existente. Um exemplo que você deu de telemedicina, nada mais é do que um médico podendo atuar agora à distância, utilizando um computador e fazendo uma consulta rápida para um paciente através da internet, que antes era algo impossível de se falar, mas agora tem feito muito. E graças a essa tecnologia que foi liberada aqui no Brasil, diversas plataformas estão conseguindo dar um atendimento rápido para quem está em casa e tem possíveis sintomas de coronavírus e aí encaminhar ou não esta pessoa para um hospital. Uma dessas plataformas é a Missão Covid e está crescendo bastante. Então nós vemos uma multiplicação de profissões. Antes, o que você ouvia dos seus pais era: faz uma faculdade e você vai ser aí, escolha ser médico, engenheiro ou advogado, que você tem uma carreira e uma profissão de futuro de sucesso. Hoje não dá mais para dizer isso, você precisa entender a sua habilidade e está constantemente encontrando novas ferramentas tecnológicas para exercer a sua profissão.
Eu faço questão aqui também de destacar aqui a sua formação para o ouvinte ter uma ideia e também se interessar e ter o acesso à sua publicação, seu livro Meu Emprego Sumiu. Fernando Barra, especialista há 25 anos em tecnologia e inovação e é membro da equipe do International Business Machines Corporation, IBM, e ainda ensina, né, o nosso ouvinte e as pessoas que tenham interesse como profissional de hoje pode se preparar e se destacar futuramente, mesmo sem dominar as novas tecnologias. E eu pergunto a você, Fernando, onde é que nós podemos encontrar o seu livro, de que forma, nos meios digitais ou também nas livrarias pelo Brasil?
Perfeito, obrigado, Jair. A forma mais fácil de você encontrar meu livro hoje é através do site da internet, www.meuempregosumiu.com. ou na livraria Amazon. Lá você encontra a versão digital, que você pode baixar ele no seu computador, tablet ou celular, ou pedir a versão física, um exemplar que através dos correios vai chegar até a sua casa, nesse momento que as livrarias aí estão fechadas.
Aliás, pergunto a você, já que você é um escritor e estamos falando de tecnologia e novas profissões, o e-book ainda não conquistou o seu lugar definitivamente, né? As pessoas, muitas, fazem questão de ter o livro físico, de folheá-lo ainda, e por isso as livrarias ainda continuam tendo aí o seu grande valor no mercado, né?
Perfeito. É muito interessante que, diferente da música, o CD perdeu 90% do seu mercado para o stream. Uhum. Rapidamente o ser humano se adaptou a ouvir música pelo celular e a venda de discos, CDs e DVDs caiu fortemente. O livro, historicamente, é uma das poucas mídias que ainda tem seu espaço, embora o livro digital tenha crescido bastante. Hoje, a venda de livro digital já representa 20% do mercado. E devido à crise que a gente está vivendo hoje, e esse processo de isolamento e distanciamento social, ele cresceu mais ainda. Então, a expectativa é que as versões físicas comecem a diminuir e as versões digitais aumentem cada vez mais.
Muito bem. Fernando Barra, muito obrigado, muito sucesso na profissão e também nesse grande lançamento Meu Emprego Sumiu. Forte abraço, viu?
Obrigado, Jair. Obrigado a todos os ouvintes da rádio. Um bom dia e um forte abraço a todos.